Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, ouvintes da nossa frequência, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Como sempre, eu, Luiz Zhao, e meu colega brasileiro, Luiz Tasso Neto, estamos com vocês.
Olá, Luiz. Olá, amigos. Tudo bem? Hoje traremos mais uma entrevista exclusiva com uma personalidade importante do círculo político e econômico brasileiro, Tatiana Rosito.
Acho que o nome da Tatiana deve ser conhecido pelos nossos ouvintes, pois ela era ministra conselheira da Embaixada do Brasil na China e sua voz sempre estava na nossa programação.
Exatamente. Ela acabou de terminar seu mandato na China e voltou ao Brasil. Porém, antes de sair do país asiático, eu fiz uma entrevista exclusiva com ela, que falou muito sobre a economia chinesa e as cooperações sino-brasileiras.
Vamos já para a conversa entre Neto e Tatiana Rosito.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
E qual a sua avaliação desses 5 anos aqui na China? Você inclusive assumiu por um tempo, né, os trabalhos da embaixada no período de transição entre os embaixadores. Qual a sua avaliação?
Olha, é a mais positiva possível. Foi um período muito rico para as relações bilaterais, tanto econômicas quanto políticas, um período de grande aproximação. O BRICS contribuiu muito para isso. Internamente aqui na China, nós da embaixada podemos perceber claramente como a criação do BRICS contribuiu para que houvesse uma percepção maior e um interesse maior pelo Brasil aqui. Um período também em que houve expansão das atividades. Esse interesse se manifestou, por exemplo, com o estabelecimento da CCTV, não é, no Brasil. Uhum. Então há cada vez esse interesse maior. Eu acho que do ponto de vista, eu fui realmente muito feliz aqui, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e não poderia ter passado aqui período melhor das relações. Então eu reputo como muito positivos esses 5 anos, realmente de um grande adensamento das relações bilaterais. Acabamos de realizar o primeiro diálogo global estratégico entre os ministros das relações exteriores do Brasil e da China, em nível de ministro, de chanceleres, que é um aspecto novo também da relação. E a tendência é que essa relação só se fortaleça. Eu acho que o que precisa, de fato, para que realmente isso floresça cada vez mais, a gente precisa incentivar essas relações entre pessoas, empresas e em todas as áreas, uhum, para aumentar tanto o conhecimento do Brasil na China quanto da China no Brasil.
E com certeza, nesse período que você está aqui na China, aumentou muito o fluxo de políticos brasileiros vindo à China buscar negócios também, né? Muitos governadores de estado, muitos ministros. Você tem ideia de quantas pessoas você recebeu aqui e ajudou a fazer essa ponte?
Olha, é uma boa pergunta, é difícil, mas são muitos e crescentes. A diplomacia, no caso não diplomacia federativa, mas a própria ação federativa dos estados, dos governadores, acho que os governadores e prefeitos assim, despertaram para a China, houve muitas missões e é bastante importante porque o Brasil é um país grande, né? A China também. Aqui há uma característica interessante que são a irmandade entre as cidades e as províncias, e isso contribui para uma aproximação entre os estados brasileiros e as províncias. Outro evento que, embora não tenha sido diretamente cuidado aqui pela embaixada, senão pelo consulado geral em Xangai, foi a Expo 2010. Uhum. Que trouxe muitos brasileiros, tanto do governo quanto do setor privado à China, um grande fluxo de pessoas, e também aí, claro, incluindo parlamentares, governadores, prefeitos. Uma outra área que cresceu bastante nos últimos anos, o fluxo de pessoas, eu acho que a gente sente, uhum, né, você que está aqui também em Pequim há alguns anos, estudantes, E agora o Ciências Sem Fronteiras, que trouxe mais de 200 estudantes no ano passado à China, e certamente tem trazido bastante, parte grande da nossa atividade na embaixada e também dos outros consulados gerais do Brasil na China. E, então, eu acho que isso é muito positivo. Eu realmente acho que para que nós tenhamos uma relação de longo prazo cada vez mais próxima, esse fluxo de pessoas e realmente essa construção de pontes entre essas culturas é fundamental. E é a única forma pela qual a gente realmente vai compreender melhor essa grande civilização e também estar em melhores condições para aproveitar todas as oportunidades que o crescimento da economia chinesa e a expansão chinesa trará para o Brasil e para o mundo.
Em 2010, inclusive, você escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, né, falando a respeito desse investimento da China e de como eles deveriam tratar esse investimento ou aplicar para que a economia se transformasse. E anos depois, eles começaram a anunciar cada vez mais e mais reformas para se transformar em uma... para voltar mais para o consumo interno, né? Transformar o modelo de crescimento da economia. Você acha que eles estão no caminho certo? Como é que você vê isso?
Não, quem sou eu para julgar a economia chinesa? Mas, de fato, eu escrevi um artigo junto com o Roberto Dumas.
Isso.
Né? Que também que é um economista e que dirigiu o escritório aqui do Itaú BBA. E que lançou um livro sobre economia chinesa recentemente. Então, mas de fato, por incrível que pareça, a China enfrenta ainda hoje as consequências, não é, desse pacote, desse modelo. Acho que já havia, havia um certo reconhecimento, mesmo no início da crise, de que a China, o modelo chinês de crescimento baseado em investimentos, em exportações, ou seja, num aumento da quantidade, mas nem sempre da qualidade do crescimento, estava se esgotando. Com a crise é como se eles tivessem conseguido, é quase como um sopro assim, final desse modelo, porque o que houve com a crise, não vamos discutir se isso foi válido ou não necessário, o fato é que eles adotaram um pacote que, no fundo, exacerbou ainda mais as contradições que poderia haver no modelo, porque o pacote se focou em investimentos, investimentos em infraestrutura, um pacote canalizado basicamente pelos bancos, os grandes bancos chineses estatais, voltado para as grandes empresas estatais também. Então, isso significa... voltado para as estatais e também com, digamos, com outra, um importante sustentáculo, além dos investimentos em infraestrutura, é o setor imobiliário, que responde por parte importante da economia chinesa. E o financiamento aqui do setor imobiliário, ele está ligado diretamente às finanças dos governos locais, que, em geral, constroem ou estabelecem veículos locais que, baseados, então, na valorização das terras que cedem aos, digamos, aos incorporadores, no futuro, digamos, conseguiriam pagar esse investimento. Então, mas isso tudo, é claro, depende do mercado continuar sempre subindo. Então, esse é um risco que se exacerbou. Então, há sim ainda hoje um temor de o que pode acontecer se houver uma queda muito abrupta, não é, dos preços dos imóveis, porque todos esses veículos específicos que foram estabelecidos podem... Aí a questão é, quer dizer, mesmo que um ou outro quebre, quer dizer, a questão é se isso vai afetar o sistema como um todo.
Inclusive, uma das principais críticas e um dos principais focos, inclusive, do governo é diminuir a dívida das províncias, né, dos governos locais, né?
Isso. Na verdade, o número que em geral se utilizava assim, para a dívida pública aqui na China e que se via em muitos... nos relatórios do Banco Mundial, de cerca de 20% do PIB, esse número não incluía as dívidas dos governos das províncias e municipalidades e cidades. E incluindo essas dívidas, hoje se reconhece que essa dívida pública chinesa chegaria a valores entre 50% e 70% do PIB, o que já muda a situação. Porém, como a China, na verdade, ainda tem uma carga tributária mais baixa comparada com outros países, haveria algum espaço fiscal, sim, para aumentar a tributação e tentar reverter essa situação. Eu acho que o importante, na minha percepção, interessante aqui, é que há uma discussão e há uma clareza das autoridades e dos responsáveis pela política macroeconômica sobre toda essa situação. Uhum. Então, essa não é uma situação que não é reconhecida. Ela é reconhecida e discutida. E a questão e as reformas são hoje o grande mote, não é, da quinta geração, da quinta geração de líderes na China, incluindo aí o presidente Xi Jinping, e sobretudo desde a realização do 18º Congresso do Partido Comunista em 2012, e depois os documentos emanados do terceiro pleno, em que as reformas são centrais. E não só as reformas, mas um papel, digamos, dominante para o mercado. O que exatamente vai ser esse papel dominante do mercado se discute. Não é? Mas eu acho que há uma clareza de que é preciso realizar aqui mudanças estruturais, tanto fiscais, e aí falando, incluindo uma reforma tributária e aí o equacionamento dessa questão da dívida das províncias, quanto na parte monetária, que onde, por exemplo, as últimas reformas já prevêem a abertura do setor financeiro para a participação de bancos privados. A intenção toda aí é que se possa facilitar os empréstimos, sobretudo para as empresas privadas. Embora a China seja uma economia socialista de mercado e altamente baseada nas empresas estatais, que hoje devem produzir, eu já vi estimativas, né, de mais ou menos, talvez, mais de 50% do PIB, 55%, 60% do PIB, o grande motor do desenvolvimento chinês nos anos 80 e 90, na verdade, foram as reformas e o crescimento do setor privado. Houve uma grande privatização ou corporatização das empresas aqui. Então, esse movimento da China de sair de uma economia centralizada em 78 para mais mercado já vinha ocorrendo. E foi... houve várias etapas dele. As grandes reformas do primeiro-ministro Zhu Rongji nos anos 90, depois a acessão da China ao OMC, é um marco fundamental. E o que se diz é, bom, depois das primeiras reformas, desde a abertura e reforma em 78, das reformas dos anos 90, da acessão da China ao OMC em 2001, agora estaria num momento assim crucial para a China de novo acelerar as reformas. A China sempre reformou, certo. Então não é uma novidade. Mas como a China se tornou muito forte, é claro que os interesses...
Agora as reformas impactam mais os outros países.
Impactam mais os outros países e mais internamente, porque esses agentes se tornaram muito fortes, não é? Muitas empresas chinesas, estatais e bancos chineses se tornaram os maiores do mundo na sua área. Então isso que, na verdade, não existia, ou seja, o custo de oportunidade para eles agora é maior. Não é? E claro que isso tem uma implicação política. Então é mais difícil fazer as reformas, mas também é mais necessário. E eu acho que as novas lideranças têm essa clareza.
Bom, caro ouvinte, ficamos por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Lembrando que semana que vem continuaremos nosso papo com a ex-ministra conselheira da Embaixada do Brasil na China, Tatiana Rosito. Ela vai falar sobre o crescimento chinês e sobre o mecanismo dos BRICS. Um abraço a todos e tchau, tchau.